Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, estamos no ar, terça-feira, arquibancada em casa rolando, né? Estamos aí para esse nosso papo, né? Sempre com personalidades, grandes nomes do carnaval, falando um pouco do presente, do passado e do futuro. Estou aqui com o Sandro Avelar, presidente do glorioso Império Serrano, essa escola de samba. Né? Quem não gosta do Império Serrano não gosta de samba, a verdade é essa. É, e é uma escola que eu sempre faço questão de dizer que eu tenho um carinho gigantesco. Afinal de contas, minha família é imperiana, minha avó foi baiana do Império, minha mãe é imperiana, minha irmã é imperiana. Eu que sou a ovelha desgarrada dessa família, mas tenho um carinho. Já trabalhei no Império Serrano. Consigo, sempre digo que ter trabalhado no Império Serrano foi o que me fez atingir um outro patamar na minha carreira de jornalista ligado ao Carnaval. É um prazer ter você aqui com a gente, Sandro. Boa noite.
Opa, Anderson, boa noite, prazer é todo meu. É, como eu falei anteriormente, é um prazer conversar com vocês na Rádio Arquibancada. Tenho acompanhado o excelente trabalho que vocês têm feito. Inclusive, eu quero parabenizar pela grande live com a imperiana Raquel Valença, que ela teceu até elogios à minha família. Então, acompanhei a live com o Eduardo Paz também, foi bastante esclarecedor. Então, estou aí, exatamente para trocar uma ideia, conversar sobre o Carnaval, sobre o Império Serrano, estou à disposição.
A Raquel, por sinal, disse que iria assistir. Eu mandei um recado para ela mais cedo. Ela falou, vou assistir com certeza. Então, a Raquel, se já não está assistindo, daqui a pouco vai estar aqui junto com a gente. Sandro, queria começar, né, esse papo contigo justamente sabendo. Né, muita gente sabe da sua origem imperiana, da tua família e tal. Eu queria que você falasse um pouco, né, de como começou tudo para você, né, da sua família, né, como é que surgiu toda essa... Como você entrou no samba? Imagino que você já tenha nascido no samba, né, junto com a... Já nasceu ali, não tinha jeito para onde fugir. Mas queria que você falasse um pouco, porque você já fez de tudo um pouco no carnaval, então, só para dar um norte a essa conversa.
Opa, é importante, né, contar a história do samba, porque muita gente conheceu o samba do Mestre Sala, né? Então... Eu fui mestre de sala depois de presidente da Praça Seca, e aí não tem a visão da questão da raiz, né? Eu sou um neto de um imperiano, fundador, meu avô Zacarias Avelar, é um dos fundadores do Império Serrano, foi presidente algumas vezes no Império Serrano, inclusive em 64, a colega brasileira, meu avô foi presidente, né? Em 2004 eu tive a satisfação de estar com meu pai, lembrando da questão do meu avô. Meu pai também foi vice-presidente do Império Serrano, participou de diversas diretorias. Eu já sou a terceira geração de imperiano. No Império Serrano, eu comecei no Império do Futuro, fui passista, fui mestre-sala, tentei tocar tamborim na bateria, mas não era muito a minha área, tinha aula das crianças. Então, minha origem, não sou cria da Serrinha, mas sou cria do Império Serrano.
E aí você começou a desfilar mesmo com uma função dentro de uma escola como mestre-sala, né? Olha só, teu copo é do Botafogo e o meu é do Vasco.
Tivesse combinado. Eu botei esse copo preto e branco aqui para esconder a cerveja, né? Então, vou...
um preto e branco ali. Agora, até como bom imperiano tem que ter cerveja, cara. Como bom
politicamente imperiano correto. Tem cerveja. Agora tem a questão da política politicamente correta, nessa questão mais voltada para a questão da moralidade. Então, eu tentei evitar ali e botei um copo do Botafogo para esconder.
O meu está com água mesmo. O dia que eu bebo cerveja aqui é do sábado. Sábado eu faço programa, eu encho a cara aqui com a rapaziada. Mas, enfim, você começou mesmo, né, sua carreira assim, dançando como mestre-sala, né?
O mestre-sala já foi por volta de 2006 ali, mas eu nem comecei a começar o Império Serrano, né? Eu participei de um concurso na Caprichosa de Pilares e eu ganhei o concurso para ser segundo mestre-sala da Caprichosa na época. Aí eu larguei a questão de era passista, deu tudo um pouco, era sambista de fato, né? E aí no mesmo ano também eu participei de um concurso na Beija-Flor de Nilópolis, também ganhei o concurso na Beija-Flor. Aí eu fui ser terceiro da Beija-Flor na época e segundo da Caprichosa. Então, aí que eu, em 2006 ali para 2007, que eu realmente comecei a ficar de mestre-sala. Mas fiquei pouco tempo, dancei durante 4, 5 anos no máximo. Mas foi importante que foi onde eu consegui viajar, destilei em Juiz de Fora, destilei em Vitória. Hoje eu até ajudo bastante a agremiação de Vitória, mas comecei a ir para Vitória como mestre-sala em 2009, na época. Então já tem um legado importante em relação à dança, porque eu defendi bastante o quesito também. Quando eu fui presidente da Praça Seca, teve uma época que tentado comportar, dar ponto para a Baiana, na antiga associação, e também tentado diminuir a força ali da nota do mestre e porta-bandeira. Então eu defendi bastante que mantivesse a tradição, então eu sempre defendi muito e militei nesse quesito.
Até outro dia eu confesso, eu lembrava da sua passagem, você desfilou na Tijuca, né? Você foi o segundo mestre da Tijuca, se não me engano.
Foi desfile de David Jones, aquele Pirata do Caribe, 2010.
Pois é, exatamente isso, eu estava assistindo. Assistindo não, eu estava dando aula no meu curso, numa live fechada com meus alunos, aí eu botei o desfile do Aloysio da Tijuca e apareceu você de segundo mestre. Eu falei, caraca, olha o Sandro Avelar aí.
Maguinho. Na época, metade do que eu sou hoje. Hoje eu estou mais com o Rei Momo.
Ah, né, pô, mas o Rei Momo hoje também tá mais magrinho, pô. Não, também não...
É, então... Tô mais para gestor mesmo, então. Mas em 2010... Eu comecei a Tijuca em 2009, né? Destilei em 2009 de Pequeno Príncipe, o ano da nave lá, aquele enredo meio espacial ali. Isso me foi engraçado, eu tava de cabelo meio de Pequeno Príncipe... A Tijuca, na verdade, as fantasias do segundo casal naquela época eram sempre engraçadas, né?
Sempre tinha, né? Uma bossa, uma coisa.
Temática, né? Tanto com o Luiz Carlos Bruno e com o Paulo Barros, então a gente sempre sofria ali, mas foi legal. Eu agradeço muito a Tijuca, inclusive. Na época era uma escola muito estruturada, pagava o ano todo, então contribuiu bastante para o meu crescimento.
E aí, quando é que você deixou de ser mestre sala? Porque, assim, uma das coisas que eu mais ouço, assim, caramba, mas como é que o Sandro, de uma hora para outra, virou dirigente? De onde saiu e tal? Como é que é isso? Como é que você virou dirigente de escola de sala? Aliás, antes de tudo, deixa eu só te fazer a pergunta que eu já sei te fazer. Quantos anos você tem?
Eu tenho 33.
Porra, muito jovem. Meu Deus do céu. Muito jovem. Então, quer dizer, você é 33 anos. Você está nessa aí de ser dirigente de carnaval já há quase uns 10, um pouco menos.
Não, mais que isso. Um pouco mais que isso. Na verdade, na época que eu fui mestre de sala da Tijuca, eu ocupei também a função de diretor de carnaval de Cima da Hora. E aí, em 2008, ali 2009, fui diretor de carnaval de Cima da Hora e depois participei da fundação do Império da Praça Seca, em 2009. Depois da Praça Seca, antes do carnaval, teve um programa com a presidente na época, e eu assumi ali, faltando duas semanas antes do desfile, mas aí fiz ato até após o carnaval, mas o desfile foi o que eu executei. E aí, em 2010, ali foi quando eu virei presidente de escola de samba, quis encerrar minha carreira de mestre sala, porque eu queria ficar voltado na questão de presidente, de fato. Depois eu virei presidente da Praça Seca, e fui para o Império Serrano tentar encerrar minha carreira, porque era uma escola do coração, o desejo meu dançar no Império Serrano. E aí, em 2010, eu participei do Império, mas, de fato, eu comecei a ser presidente da escola de samba em 2009, ali para 2010.
Foi uma coisa que surgiu do nada, então? Foi uma oportunidade que apareceu?
Na verdade, na época, eu tinha a função de... Eu era mestre sala e era diretor de carnaval da Intendente Magalhães. E aí a presidente na época saiu, me jogaram como presidente, eu fui eleito ali, aclamado, na verdade. E eu fui gostando. E comecei a participar. E aí já veio o lado polêmico, né, do Sandro, que o povo comenta muito. Eu ia para a associação, começava a discutir, e aí fui buscando meu espaço de fato.
Então você começou ali a... Você ficou até quando na Praça Seca? A Praça Seca foi uma escola que durou pouco tempo, né?
Então, na verdade, eu fui campeão 3 vezes, né? Eu fui tricampeão. Eu saí, depois do período que eu fui presidente, tive 3 vitórias consecutivas, depois eu saí para virar diretor da associação, aí entrou na época o presidente Creighton, ficou 2 anos ali, depois a escola enrolou bandeira, tentou voltar, mas depois não conseguiu. Mas do período que eu fui presidente da Praça Seca, a escola teve 3 anos seguidos de vitória. Inclusive, o sambista da depressão, na época, fez até uma montagem que sobe mais do que o dólar, porque na época a Praça Seca ali tinha... dava a entender que seria uma escola de samba bastante vitoriosa.
E aí, logo depois, você foi para a Associação, né, das Escolas de Samba, você foi eleito vice-presidente, né?
Correto, isso mesmo. 2012.
Caramba, já faz isso tudo, né? 2012. Meu Deus do céu,
É,
parece que foi
2012.
ontem. E aí, logo depois, o presidente se afasta, né? O presidente, acho que sofreu um atentado, né? Se não me engano, foi. Enfim.
Correto.
E aí você assumiu a presidência da Associação das Escolas de Samba. E aí, depois o presidente tentou voltar e ficou uma confusão. Queria que você falasse um pouco sobre essa história. Porque eu vejo, assim, Sandro, que parece que o carnaval da Tenente Magalhães ele é um tanto rachado, né? E, evidentemente, isso não começou nesse momento, não começou aí nessa hora. Mas, assim, é uma coisa que até a gente fala muito aqui nos programas, a gente se preocupa muito com essa questão de, pô, as escolas já têm tão pouco, já estão tanta dificuldade, por que que tem, né, tem tanta dificuldade de se encontrar um meio termo ali na Tenente Magalhães? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Então, naquela época, de fato, já existia um desejo das agremiações participarem da Lierge. E eu assumi interinamente, mas o meu papel, de fato, naquele período ali, era levar as escolas para a Lierge, visto que era o desejo de quase todas, né? E naquele período, eu tinha uma relação, tinha não, o profissional tem uma relação muito próxima com o Renato Thor, e aí nós meio que começamos a tentar fazer a filiação. Algumas escolas não queriam, começou aquela política toda. Na época, o presidente do Unidos da Ponte, o Serginho Aguiar, foi o primeiro a se filiar à Lierge, que foi uma semana que todo mundo se filiou. Mas naquele momento, a associação já era uma. A associação, na verdade, é o seguinte: a associação já era conturbada desde a sua fundação, né? Eu estava vendo no outro dia um vídeo aí da apuração de 2003 lá, a Ilha brigando, São Clemente. Então, assim, foi. A associação sempre foi um pouco tumultuada, né? Historicamente, o pessoal lembra muito da questão contemporânea, mas essa é uma.
Tem
Admi...
aquela apuração da
Oi.
tradição de 97, da tradição com a São Clemente, com a Caprichosas.
Então, assim, tanto que a Liesa veio surgiu dessa questão para tentar sair dessa polêmica da associação e tudo, né? Com as divergências que existiam lá em 80 e pouco. Inclusive lá em 60, 50 já tinha também divergência, e aí só para fazer esse preâmbulo. Mas na verdade, nós tínhamos como objetivo de levar para a Lierge. Então já existia essa cultura há bastante tempo, foi para a Lierge naquele carnaval. Depois o presidente Del, ele preferiu não administrar todos os grupos porque ele achou que ia ficar muito polêmico e era muitas agremiações para tomar conta. Ele se sentiu mais confortável de administrar apenas a Série A, que a Série A. Tinha uma situação financeira mais confortável, era menos polêmica, então depois ele meio que se arrependeu ali de. Na verdade, na minha visão, era um desejo maior do presidente Toddy do que na época o Del. E aí depois foi levou de fato para Liège, aí foi o fim de fato da associação, mas esse desejo da associação era bem antes. Na época do Quilo já tinha confusão, na época do Walter. O Grupo B já tinha, lá de lembrar que o Grupo B tinha saído numa época, fez a fusão lá, antes da minha chegada à associação, o B já tinha saído. Então era uma liga realmente, uma associação realmente muito já conturbada.
Teve a Liesga, né, na época do Paulo de Almeida,
É,
teve um monte.
95, se não me engano. Já. Na verdade, eu tenho uma teoria para isso, né? Na minha visão. O interesse individual no carnaval sempre prevaleceu sobre o coletivo. Então, essas discussões, essas polêmicas, na minha visão, obviamente que elas são saudáveis, mas em regra, cada um pensando em si. Então, você não consegue agradar todos. Então, você ter uma liga com 50 agremiações, com 40 agremiações, dificilmente você consegue uma unanimidade ali, e aí causa realmente criando esse impasse, né? Então, acho que a posição da Liesa na fundação foi correta. Eu acho que a Série A também tomou uma posição correta. Que eu acho que é mais saudável você administrar um grupo mais enxuto.
Sim. E aí, nesse momento aí, eu me recordo que vocês foram para a Lierge, voltaram, e aí houve um movimento de algumas escolas fundando uma outra liga, até capitaneada pelo Falcon, né, que foi Samba é Nosso, aí ficou. Ainda teve esse capítulo, né? O Samba é Nosso de um lado, e aí vocês foi justamente nesse momento que foi fundada a Liesb, não é isso?
Sim. É, assim, essa questão do Falco ficou um pouco no imaginário popular, né? Mas poucas pessoas entenderam de fato o que aconteceu ali. Ali tinha uma votação, na época, eu já tinha saído, eu estava como, de fato, fazendo jurídico ali, mas obviamente que eu tinha uma liderança. Mas o Falco tinha um campo, e aí nós tínhamos, na época, salvo engano, 43 escolas. E aí teve uma votação na Rio Tu. O Falco na época tinha 18 escolas, né? O Heitor brigando com ele tinha 25. Ia ficar tudo na Liesb, só que o Falco tinha ambições políticas. E até o Igor, que é o na época era assessor do Falco, hoje é diretor de barracão da.
Sandro travou. Vamos. Vamos aguardar.
Opa,
Sandro?
voltei.
Voltou. Você
Opa, voltei.
voltou. Você falava do Igor.
Então, aí o Falco me convidou para ir na Portela, numa oportunidade. Eu fui
Não,
para
Sandro.
Portela.
Sandro, é porque a última parte que você contou travou tudo, a gente não viu nada. Você falava que o Igor,
Ah.
na época, trabalhava com Falcon.
O Igor trabalhava com o Falco, administrava ali o Carandiru. E o Falco tinha ambições políticas na época. E aí o Falco, quando teve a votação, o Falco. Ele sofreu essa derrota. Ele tentou entrar num acordo que ele administraria os grupos C e D e UE na época. E depois, no outono, nós voltássemos a discutir, porque ele tinha a questão de ser vereador. E o grupo B, que era o grupo ali mais forte na época, e na época ainda tinha uma proximidade muito grande com a Lierge ali, era um grupo que não queria voltar para o barracão, né, do centro do Falco, né? Porque Campinho. Então meio que foi um acordo ali, tanto que depois na campanha do Falco, eu fui fazer a campanha do Falco, eu tive numa festa com a tradição junto com o Igor, junto com o Falco, junto com o presidente da Portela, Oscar Magalhães, conversamos bastante naquela época. Tanto que hoje eu tenho uma aproximação, uma gratidão também para o Oscar Magalhães, como presidente que sempre me ajudou bastante, a Portela sempre colaborou comigo. Então não tinha mais aquela questão o pessoal imagina que foi uma guerra e tudo, mas na verdade foi um acordo, porque o Falco, na época, ele tentou depois teve um embate político, obviamente. Depois da votação, ele meio que entramos nesse acordo, porque ele tinha o desejo de ser vereador.
Certo. E aí foi, e a partir desse processo, né, desse embate, muita coisa foi dita. Muita coisa foi dita. E assim, eu acho que essa é uma oportunidade boa da gente esclarecer algumas coisas, né? Surgiu a história que Sandro Avelar é o dono da Intendente Magalhães. Sandro Avelar, nada, você se tiver que subir de grupo, tem que conversar com o Sandro. Você tem que dar para o esquema do Sandro. Até aquele famoso vídeo que eu lembro que vocês até ironizaram, que o Sandro. Ah, não, vídeo não, isso foi falado na rádio arquibancada, um dirigente que nos deu entrevista. Ele é o câncer da Intendente Magalhães. Né? Enfim, tudo, obviamente, o carnaval tem muita história, tem muito folclore, muita coisa que é falada. Algumas têm fundo de verdade, outras não. Queria saber de você o que dizer disso tudo, Sandro.
A verdade é o seguinte, o processo é democrático, né? Não vale ressaltar, deixar claro que o processo é sempre democrático. Então as escolas ela tem o poder de decidir o seu futuro. No Intendente Magalhães, por exemplo, o grupo ali, de fato, eu até fiquei no período do mandato do Gustavo, depois eu me afastei, mas também deixei claro que eu apoiava o Creito. Até esse último carnaval, se você for fazer uma análise, que eram 59 agremiações. Seis agremiações ficaram na oposição e tem 49 favorável. Então, assim, tu tem mais de 85% na minha visão de aprovação. Então, é até satisfatório ter esse quórum favorável, na minha visão, obviamente, que tem todas as questões políticas que envolve todo o ambiente do carnaval. Mas eu, de fato, eu fui bastante ativo dentro de Magalhães. Eu advoguei para quase todas as escolas de samba, participei de eleição. Eu ajudei no processo trabalhista, então eu virei o certo tipo de hoje um pai ali, dando conselho para todo mundo, ajudo com crédito. Então eu tenho uma visão mais de ser um griô hoje, da identidade, então eu
Um
tenho.
crioulo, um crioulo de 33 anos, cara.
E aí eu tudo que de fato ali tem algum tipo de dúvida, eu sou consultado realmente, eu dou minha posição, obviamente, mas eu já fui muito mais participativo. Realmente eu ia para dentro, eu participava da questão política, principalmente até a época do Falco, né? Mas hoje eu tenho essa visão porque, de fato, eu tenho um grupo muito grande que me apoia. Muitas escolas de samba declararam apoio na época e queriam que eu fosse candidato a vereador, e surgiou esse boato. As escolas de samba começaram a botar apoio cultural solidário nas camisas. Então, tinham, se não me engano, 42 escolas de samba com camisa atrás, escrito em meu nome, apoio cultural samba velar.
É, teve um ano que eu entendi que o Magalhães anunciava em cada escola apoio
Então,
cultural Sandra Avelar.
porque na verdade foi definido uma plenária que, na época, ali tem que ter só um resumo. Na época, começou os cortes sucessivos da atual administração municipal. E aí, os presidentes entenderam naquele momento que tinha que ter um candidato do samba. E aí, com o meu nome surgiu ali, então tentado corroborar meu nome. Depois eu mesmo dei um pouco, recuei dessa. Recuei mais por causa do Império Serrano, né? Porque eu sempre tive um desejo de ser presidente do Império Serrano, então não, para eu concorrer à eleição municipal, ser presidente do Império Serrano, eu acho que eu não ia conseguir me doar como eu quero me doar para o Império Serrano. Então por isso que eu recuei. Se não tivesse o Império Serrano, com certeza hoje eu seria candidato. E aí os presidentes, numa plenária, acharam que poderia ser feito dessa forma, e foi aí que surgiu esse apoio cultural Sandra Velar.
Mas, enfim, porque muita gente fala assim, por exemplo, como hoje também fala-se muito que você seria meio que uma eminência parda, uma pessoa que estaria por trás de um grupo de escolas de samba que hoje estão na Série A. Que algumas, por exemplo, eu sei que você tem uma ligação com o Nido Jubangu, sei bem
Muito
até, porque
forte.
trabalhei lá na época que a gente chegou a estar junto lá. Mas muita gente diz: ah, tem várias escolas da Série A que tem ali, estão sob os tentáculos do Sandro e tal, que são muito ligadas ao Sandro, que a própria direção da Lierge hoje também faz parte desse seu grupo. Enfim, né, muita gente, eu mesmo já falei assim: ah, Império Serrano é favorito ano que vem e tal, porque o Império Serrano tá com o Sandro é muito articulado e tal.
Eu
Até
também
que
acho que
ponto.
Pedra. Eu também acho que Pedra é favorito. O Império Serrano está contratando. Nós temos o campeão do Carnaval, nós temos o Patrick Carvalho, nós temos o Nego, nós temos o Vitinho. Eles estamos disputando isso aí, com certeza. Agora, em
Só que
relação, como eu já.
só quero saber o que é verdade e o que é lenda. Assim, acho que essa é a oportunidade para a gente.
Então, depende do ponto de vista. Assim, as pessoas falam de diversas escolas. Eu posso te dizer até mais, que eu participo ativamente. Olha, no Porra da Pedra, eu sou diretor jurídico do Porra da Pedra. Fábio Montibaldi é meu parceiro, ajudo bastante. Então ninguém cita, mas no barracão do Porra da Pedra, é quarto da semana lá, e posso te dizer que uma grande parte do carnaval que foi para a Avenida, eu contribuí. Se você, na dúvida, pode, quando for entrevistar o Fábio Montibaldi, eu vou falar abertamente. Inocente de Belfor Roxo, a mesma coisa. A Inocente de Belfor estava passando por um momento difícil. Esse ano eu fui para dentro lá ajudar o Reginaldo e colaboramos bastante. Tanto que hoje eu e o Reginaldo, nós temos outras questões por fora. O Zezo eu ajudei, mas é uma coisa mais, me dá um apoio político. Eu ajudei, ele me ajuda bastante também. O próprio Império Serrano, antes de eu ser presidente do Império Serrano, eu ajudei bastante o Império Serrano. A Vera deixou isso claro diversas vezes durante a campanha. Eu não era, não estava tão dentro do Império Serrano. Eu era imperiano. No Império Serrano eu tinha um camarote lá que eu pagava. Eu tinha uma das crianças que eu ajudava, eu financiava uma das crianças. O Bruno Teteco mandava a aula de passista, me pedia uma ajuda, eu ajudava também. Então, assim, eu sempre ajudei o Império Serrano. Eu posso citar um montão de escola aqui. Eu posso citar a Nilo de Bangu, de fato, isso ainda mais, eu sou um dos presidentes de honras, né? Que é um cargo, uma nomenclatura totalmente simbólica. Presidente de honra é para dar um status para uma personalidade da escola. Já tivemos ali o Renato Moura, temos hoje o Thiago Pampolha, que é deputado estadual, o Domingo do Posto Ajuda, e eu sou um dessas pessoas também que tem essa nomenclatura. Entre outras, em cima da hora, eu fui diretor de carnaval lá em 2009. Então, assim, lembrando aqui.
Ponte,
Ah, bom,
sossego.
o Sossego, eu participo, fui diretor jurídico também do Sossego. A ponte já era uma questão que eu apoiava desde a época do presidente Serginho, também muito ligado pelo Tenente Magalhães. Na época era uma escola que dava apoio. A ponte foi a primeira escola a se filiar à Lierge lá atrás. Eu posso afirmar que na Série A, sem brincadeira alguma, que eu, direto ou indiretamente, eu participo das 15 que estão lá, eu participo de 12.
Nossa, como é que você arranja tempo para isso tudo, Sandro?
Isso, cada uma com uma colaboração, como falei, na Inocente e no Porto da Pedra, por exemplo, eu ajudo na parte jurídica. Sou diretor jurídico deles lá, cai dentro do barracão, consegui agora uma ajuda aqui.
Que é
Oi, desculpa.
importante destacar, você é advogado, né? A tua
Sou
formação,
advogado.
o seu trabalho é advocacia.
Sim. O meu escritório eu advogo para mais de 45 escolas de samba, né? Então, é só para ter um parâmetro. Mas eu estou bem inserido no universo do carnaval, com certeza.
Mas aí eu te digo, aí eu vou aqui fazer o papel do advogado do diabo mesmo, né? Você é o advogado, eu sou o advogado do diabo. Essa articulação política na hora ali da montagem de um júri, na hora de um resultado do carnaval, isso faz a diferença ou não? Ali na pista soou a sirene, vai ganhar quem tem que ganhar.
Oi, desculpa, não ouvi, porque eu caí, ele caiu.
Caiu, eu vi que você deu uma travadinha. Eu refaço a pergunta. Como eu falei, você é advogado, eu sou advogado do diabo. Essa articulação toda, esse conhecimento e tal, essa capilaridade e tal, tem peso realmente ali na hora da montagem de um júri, na hora de fechar um regulamento? Isso tem peso ou na hora ali que soar a sirene, quem passar melhor vai ganhar?
Então, na verdade, como eu falei, todo o sistema de associação é um processo é democrático, né? Tudo tem uma plenária, que é soberana, e a plenária define qual o regulamento, como é que vai ser tocada aquela casa, como vai ser feita a questão de administração de uma liga, de uma entidade. Então, a política, ela impera realmente, de fato, uma associação. Politicamente, eu posso falar que eu estou bem cômodo. Mas cravar, por exemplo, eu fui contra a redução de uma alegoria ano passado na Série A. Mas na época o presidente Ronaldo da Rocinha, se não me engano, acho que o Fábio Botibello também, o Zezo, eles acharam necessário tirar um carro, colocar um tripé, e aí, de certa forma, eu acabei dando apoio para eles naquele momento. Mas eu perdi ali aquela votação. Então, o processo é mais democrático, ele tem que entender toda a questão das aveias políticas que envolve a questão do carnaval. Mas a votação em relação a isso é bem democrática.
Você como dirigente de carnaval, assim, porque é uma coisa que a gente fala muito aqui nos programas, e eu acho que isso deveria ser em todos os grupos, do especial à avaliação. Como é que você vê a possibilidade, por exemplo, de uma formação de um júri fora das ligas? Sei lá, que a prefeitura indicasse o júri, ou que se indicasse uma Fundação Getúlio Vargas da vida, sei lá, uma entidade isenta de fora que montasse o júri. Como é que você vê isso? Porque a gente sabe, na maioria das ligas, quem indica na Liesa, quem indica o júri é o Jorge Castanheira, né? E evidentemente as escolas ali têm o poder de veto e tal, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o limite, né? Qual é o limite do sambista e do jurado? Tem gente, por exemplo, que defende que tem que pegar pessoas que são do samba para ser jurados. Tem gente que acha que não tem que ser pessoas do samba. Tem que ser pessoas que não têm nada a ver com aquilo, que caiam de paraquedas e dentro. Qual é a tua visão disso tudo?
Então, eu acho que o princípio da isonomia tem que imperar isso aí, né? Tem que ser igual para todos. Então, se a Liesa tem esse modus operandi, as outras ligas também acaba tendo consequência. Mas em relação à prefeitura, a Rio Tour, eu não consigo ver imparcialidade nisso, se for a Rio Tour, se for a Liga, porque, de certa forma, tem esse convívio diário com as agremiações. E já tivemos no passado também que jurados feitos pela Rio Tour também são ser bastante questionados. Agora, a forma que os jurados são escolhidos do especial ao grupo é.
Opa, mutou aí. Você apertou sem querer e mutou o microfone, Sandro. Vamos aguardar isso. Continua mutado. Você esbarrou em algum botão aí, Sandro. Caramba, o que que deu? Sandro! Sandro, eu vou te tirar e aí você.
Consegui.
Vamos lá.
É porque, então, na verdade, meu filho estava aqui do lado, acho que ele apertou alguma coisa. Então, assim, em regra, como os jurados são escolhidos nas ligas? Os jurados têm aquela seleção feita pelas ligas que levam isso para o conhecimento dos presidentes. Os presidentes têm o seu direito de veto. Alguns usam, outros não. Então, isso é feito uma assembleia para apresentação desses jurados, e os jurados somente são aprovados pelos presidentes. Então, todos os processos são sempre valendo disso, da plenária aprovando, sendo aprovado pela maioria. E isso acontece em todas as esferas. Aí eu não sei qual o mecanismo que seria talvez mais democrático do que isso. E cada um sabe onde aperta. E outra coisa, eu acho que o romantismo do carnaval, ele é muito importante, porque o carnaval tem que ser vivido com bastante emoção. Mas, de certa forma, às vezes o torcedor tem uma visão que o próprio dirigente ou...
Opa! Já o Sandro volta. Já o Sandro volta. Deu uma travadinha, mas daqui a pouco... Sandro!
Opa!
Travou.
Vamos
de novo.
Lá.
Você falava do romantismo. Você falava
então,
do romantismo.
Esse romantismo, para quem está de fora, eu entendo essa visão. Mas os presidentes, de certa forma, em geral, eles aceitam esse mecanismo de ser aprovado, de ser vetado. Tanto que isso é aprovado há bastante tempo. Vamos ver um questionamento interno da Liesa, ou dos presidentes da Liege, desse modo de operante. Tem a questão da opinião pública, tem o famoso choro de perdedor, o choro de vitória, mas eu acho que esse modus operandi, ele é bem satisfatório. Porque não vai achar nunca uma fórmula completa, porque é muito fácil você assistir o desfile na televisão ou da arquibancada e ver só a questão do conjunto, né? Alegoria, o carro, mas você não está vendo o cara tá cantando, o erro do casal, o erro da comissão. Então, acho que esse romantismo, essa questão dessa visão apaixonada pelo carnaval vai sempre existir, e o julgamento vai ser sempre questionável. Futebol também é, quando o juiz, às vezes, bem intencionado, dá uma falta que não é, então vai ter sempre esse tiratema.
Assim como no futebol, no carnaval também tem o peso da bandeira, né? Apitar um pênalti para o time pequeno é muito mais difícil do que apitar para o grande.
Eu acho que isso já foi bastante... Acho que já foi mais enraizada essa visão do peso da bandeira. Eu acho que hoje começa a se ver de outros olhos também. Acho que é um momento... Acho que a crise também deu oportunidade de surgir novos nomes, de trabalhos que têm um conceito melhor, ser melhores julgados. Eu acho que o peso da bandeira é importante, mas eu acho que hoje não é tão forte como já foi em outras épocas.
Então, saindo um pouco das questões gerais, aí eu dei um apanhado aí na tua carreira de sambista, de dirigente, já esclareci pequenas polêmicas que surgiram ao longo, enfim, da história. Quero falar um pouco mais de Império Serrano. Acredito que quem está aqui quer saber de Império Serrano. E também a gente foi dando essa embromada aqui no começo para o pessoal ir chegando e tal. Sempre chega o pessoal, já perguntou tal coisa e tal. E aí já perguntei, então não adianta. Então, vamos agora falar, Nação Imperiana está ligada na gente. Né? Vamos começar a falar mais detidamente do Império Serrano, e você falou en passant há pouco, e eu quero que você conte um pouco mais desse processo. A gente viu que o Império Serrano esse ano na Avenida, né? Eu não vi, infelizmente, eu estava em São Paulo, mas eu tive as notícias, né? Terríveis, eu recebi no WhatsApp em tempo real, que o Império passou por uma situação muito complicada no pré-carnaval. E você mesmo falou aqui há pouco que você foi chamado, ou se ofereceu, não sei o certo, para ajudar, para tentar fazer ali o que era possível. E eu queria que você falasse um pouco desse processo, né? Do que você viu ao chegar no Império Serrano, do que foi possível fazer, né? A gente sabe dos vários problemas que aconteceram com carros alegóricos, com a roupa das baianas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso antes da gente falar do presente de você agora como presidente do Império.
Então, o Império Serrano, na verdade, ele já vinha sofrendo de uma crise há bastante tempo, né? São gestões em cima de gestões, assumindo dívida e vão criando aquela bola de neve. Chegou um momento que o Império não tinha condição de fazer um carnaval digno como foi esse ano. Então, a presidente, na época, ela me convidou para participar, pediu uma ajuda, na verdade. Eu estava no meu escritório, o vice-presidente, na época, Paulo Elias, falou que o Império Serrano não ia desfilar, ele ia roubar a bandeira, que não sabia o que fazer. E aí eu fui atrás de pessoas que sempre foram do Império Serrano. Eu chamei o Rildo Seixas, fui atrás do deputado Dionísio Lins e outras pessoas. Nós montamos um grupo para ajudar a financiar esse carnaval do Império Serrano, exatamente para o Império Serrano não enrolar a bandeira. Eu posso afirmar também que se não tivesse esse movimento, o Império Serrano teria uma condição muito pior. Seria muito pior do que foi. Tanto que eu posso, no 30 dias antes do desfile, não tinha tecido das fantasias, não tinha iniciado a teria. 30 ou 40 dias aproximadamente. Eu paguei a passagem para o carnavalesco e em São Paulo comprou os tecidos, que nem isso o Império Serrano tinha condição de pagar a locomoção do carnavalesco para São Paulo para fazer essas compras. Na época nós negociamos com o fornecedor e esses materiais chegaram ali. Então eu já sabia que a situação era crítica, mas era uma escola do coração. Como eu falei. Eu posso dizer que o pouco que passou ali na avenida, como nós cheguei, eu cheguei de fato ali há 30, 40 dias do carnaval para ajudar, mas como colaborador, não participei da diretoria, mas como colaborador apenas, fiz o máximo que pude ali. A roupa do casal, por exemplo, eu banquei 80% da roupa, eu financiei a roupa da Comissão de Frente, eu corri atrás para ir atrás de madeira, de ferro, eu paguei passagem, eu paguei lanche, então assim, tudo porque o Império Serrano realmente estava numa situação financeira muito complicada. Outras pessoas também ajudaram, fizeram uma festa para arrecadar dinheiro lá no... Ai meu Deus, esqueci a casa de show que foi feito. Vou lembrar depois, onde fala sobre o meu trabalhador, acabou com o meu nome.
No Renascença. Então,
no Renascença. Arrecadado lá na época 9 mil reais, mas assim, foi até um valor legal, mas que não ia suprir a necessidade do Paz do Serrano. O Paz do Serrano é uma escola endividadíssima, assim, tem processos da época do presidente Humberto, época do Átila, tem... Eu hoje mesmo conversei com esse advogado, né, da antiga gestão do Paz do Serrano, o Paz tem mais de 48 processos em aberto, assim, a maioria em execução. Então, é uma situação bastante... complicada mesmo. Eu fiquei depois assim comigo, eu quase desisti, na verdade, né? Quando eu tomei conhecimento de fato ali na reunião do Conselho Fiscal, um mês antes da eleição, mas eu também enxergava que eu era uma forma, eu fui, na verdade, um nome encontrado que os imperianos acharam que poderia traçar da continuidade ao legado do Paz do Serrano, porque o Império vivia uma situação bem difícil. E aí eu fiquei também na verdade, uma questão pessoal minha, porque eu sempre tive o sonho de ser presidente do Paz do Serrano. O único cargo que eu quis ocupar no carnaval era ser presidente do Paz do Serrano. Eu poderia ser presidente de liga, de outra escola, e eu não queria mais isso, né? Eu queria ser presidente da minha escola. Mas eu pensei bastante, se eu não fosse presidente do Paz do Serrano, eu acho que no futuro isso ia pesar, e eu falo, pô, podia ter sido presidente do Paz do Serrano, não fui. Então, essa dor na consciência pesou mais, e eu aceitei, de fato, essa missão de erguer minha escola, mas é difícil.
E, enfim, e o Império Serrano, né? Você sabe melhor do que eu, nossa querida Raquel, não sei se está assistindo, ela me falou que estaria, com certeza deve estar. Ela tem uma frase que eu acho perfeita, que o imperiano gosta mais de eleição do que de carnaval, porque a briga política no Império sempre foi muito acirrada. Né?
E... O Império nasceu disso, né? O Império nasceu de uma briga política, está, né? Tá na sua essência.
Exatamente, né? Então, assim, como é que foi? E aí você surge como candidato, né? Tudo bem, em tempos de pandemia e tal, mas eu acho que isso também não quer dizer muita coisa. Você surgiu como candidato único a presidente do Império Serrano, né? Como é que foi, assim, houve um consenso, houve uma conversa com diversas correntes políticas... Como é que você chegou a essa situação de candidato único?
Então, na verdade, o Império Serrano, ele tinha, na pré-campanha, 6 pré-candidatos, né? Então, e eu achava que o Império Serrano não merecia ter mais um racha. Porque se tivesse duas chapas, eu achava até interessante. Mas ter seis chapas de oposições, o Império começa a formar grupos. Movimento, raiz, não sei o quê. Movimento, unidos, não sei da onde. E aí acaba... Quem assumisse o Império Serrano assumindo uma situação complicada financeiramente. O Império Serrano não tem direito à subvenção, devido às penhoras. E não ia conseguir ter gestão naquela quadra. Então, quando eu conversei com a antiga presidente na época, eu fui montar, de fato, a chapa ali, dado, inclusive com o apoio dela, eu tentei conversar com esses vices, pré-candidatos, depois virado meus vice-presidente, a sua grande maioria, para tentar unificar e onde ver cada um casava. Então, foi mais uma conversa mesmo, mas todo mundo tinha plena convicção que o Império Serrano tinha feito o pior desfile da sua história, né? Então, não era um momento muito para briga, acho que era um momento que a vaidade ela tinha que ficar em segundo plano e cada um realmente trabalhar pelo Império Serrano, porque a Intendente Magalhães estava muito próxima para o Império.
Foi por pouco. Eu sinceramente, eu temi por isso. Com todo o respeito à Intendente Magalhães e às escolas que lá estão, você sabe disso muito bem, você esteve em várias lá. O Império não é fora de cogitação o Império Serrano de falar na Intendente Magalhães. Agora, Sandro, acho que ele travou de novo. Vamos aguardar aí o Sandro destravar, que a gente já faz aí a pergunta. Enquanto isso, está passando aí na tela, nos ajude com a nossa campanha no Catarse. Sandro descongelou de novo. Sandro!
Estou te ouvindo.
Pelo que eu notei no teu discurso, a coisa é muito clara de unificar o Império Serrano, tentar minimizar um pouco essa guerra. A gente, nos últimos anos, houve muita briga judicial de um lado e tal. Teve muitos sócios que, inclusive, foram banidos do quadro social e tal. Como é que você pensa em equacionar isso? Você pensa em trazer todo mundo de volta, anistiar as pessoas? Algo foi conversado sobre isso?
Então, anistia eu sou contra da anistia, porque você acaba desprestigiando o sócio que continuava contribuindo mensalmente ali, né?
Não, deixa eu corrigir. Não é anistia financeira, não. É que teve casos de associados que foram expulsos da escola, foram desligados do quadro social. Você pensa em readmiti-los?
Sim, inclusive foi uma das coisas que eu afirmei durante a campanha, né? O Átila é um exemplo. Obviamente que ele tem a questão dele lá com o Conselho Deliberativo, da falta de prestação de contas do período do mandato dele, mas eu já deixei claro para todos que eu não fiz parte de nenhuma diretoria e eu, de fato, chego para tentar agregar, trazer todo mundo para dentro. Então, eu não vou ficar entrando em política do passado. Da data que eu assumi para frente, entendeu? Então, eu já fiz esse convite para o WhatsApp para retornar, fiz para outras pessoas também, e essa política de caça às bruxas eu não vou fazer.
Tá. Chegou até uma pergunta aqui que eu tenho que botar no ar. Pergunta aqui, o Yuri perguntando quem está mais ferrado financeiramente. O Botafogo, a botafoguense igual a você, ou o Império Serrano? Olha, rapaz, acho que o Botafogo está pior.
O Botafogo. Botafogo passou da casa de 700 milhões, né? Então tá mais crítico. Mas eu particularmente acho que o Botafogo tá num caminho legal, na SA, e eu acho que vai vir melhorando. Não vai resolver a curto prazo, mas a longo e médio prazo, eu acho que o Botafogo tá mudando o seu conceito político. Né?
E voltando a falar de Barcelona, só abrir esse parênteses porque eu achei a pergunta curiosa. Como administrar uma escola que, como você acabou de falar, tem um quadro financeiro tão complicado e, para piorar, numa situação em que a economia está parada, a quadra não tem condição de arrecadar, né? Você falou há pouco do quadro social, em que situação está? Os sócios estão pagando a mensalidade da escola? Quantos sócios são? Então, passa para a gente um pouco desse panorama.
Então, nós implementamos o sócio-torcedor. O Império Serrano tinha um grande problema. Para você ser sócio do Império Serrano, tu tinha que mensalmente sair da sua casa e ir na quadra fazer esse pagamento. Então, o cara que morava em Copacabana tem que ir lá, sair de Copacabana todo mês e ir lá pagar. Então, isso tinha uma dificuldade muito grande. Então, eu estou informatizando a secretaria. o quadro social do Pedro Serrano, ele estava um pouco defasado, uma numeração muito grande e não correspondia à quantidade de sócios ativos. Então, em data futura, eu vou fazer esse recadastramento. Agora, de fato, eu estou fazendo a auditoria das contas, eu estou, de fato, buscando informatizar. Também criei pacotes novos ali para dar algum tipo de benefício, como outras escolas fizeram, Beija-Flor, o próprio Salgueiro criou sócio-torcedor, o Império Serrano hoje está com um sócio-torcedor bastante satisfatório, as pessoas têm aderido bastante a esse novo pacote. Em relação ao sócio-contribuinte da escola, eu acredito que tinha essa dificuldade, que também eu estou sanando da questão da mensalidade, de formatizar, mas foi o sócio contribuinte, de fato, que ajudaram o Império Serrano a continuar ali, minimamente, que com essa contribuição que o Império Serrano consegue pagar suas contas, mal ou bem, em dia hoje, né?
Só, o sócio-torcedor foi lançado aqui há pouco mais de um mês, né?
Nós vamos para o segundo mês já. Mas o sócio-torcedor, ele tem uma questão motivacional também, né? O Imperiano, que não, porque o Imperiano não é o cara que mora na Serrinha Pena, então o cara que está em São Paulo, muita gente de São Paulo aderindo ao sócio-torcedor, gente de Juiz de Fora, as pessoas têm marcado quando recebe o cartão do sócio-torcedor, têm marcado no Instagram, bastante felizes. Então acho que isso tem uma questão importante. Como a live também tem a questão importante de trazer o Império Serrano vivo, mostrar que o Império Serrano está aqui.
Travou de novo. A gente já a gente já volta aí com o Sandro. Daqui a pouco é essa. Sai alguma coisa, Sandro?
Opa, você me
Voltamos.
ouve?
Você falava da live, que o Império está se mantendo vivo.
Então, mesmo com a questão da pandemia, eu tento trazer o Império Serrano vivo, mostrar que o Império Serrano está buscando realmente mudar esse momento que o Império Serrano vive, né? Mesmo nesse momento, eu posso te afirmar que já iniciamos o protótipo. Nós não somos um enredo ainda, mas o Leandro já iniciou o protótipo, nós já estamos fazendo o protótipo. Nós já entramos em negociação com fornecedores, já estão trazendo esse material para iniciar as fantasias do Império Serrano. Mesmo que o carnaval possa ser em fevereiro de 21, ou fevereiro de 22, independente de data, eu acho que hoje o Império Serrano precisa correr atrás do tempo perdido. Tem um barracão que não é próprio, os carros estão com bastante problemas no telhado. Então eu tento agora colocar mais ou menos o Império Serrano numa condição de igualdade com as demais escolas, e esse tempo é importante para mim.
Mas com essa situação financeira e tal, como é que está sendo esse mecanismo para manter a roda girando? Até porque o Império montou um time forte, né? O Império montou um time forte para 2021.
Então, na verdade, eu tenho pessoas que estão ajudando o Império Serrano. Algumas já deixei claro. Eu tenho que agradecer. Eu não me omito em relação a isso. Eu tive a ajuda do Rildo Seixas, que assina comigo, que é um empresário. Ele sempre contribuiu financeiramente para o Império Serrano e está ajudando também para o Serrano. Eu tive a ajuda do Deodônio, que também é outro empresário do ramo de vinho, que me ajuda. O deputado estadual Dionísio Lins está ajudando financeiramente. O senhor Renato Toll, inclusive, financiou a roupa do primeiro casal para o Carnaval 2021, 2022, para o próximo Carnaval, está contribuindo. Então, o Império Serrano tem os empresários locais, nós tínhamos ajuda do pessoal que faz a Quitéria Chagas ajudou, a Capemisa ajudou. Então, o Império Serrano está tentando buscar mais essa questão dessas contribuições, desses amigos, hoje, para fazer um Carnaval bastante competitivo.
O Renan falando aqui no chat, é isso mesmo, Sandro? O Império tem 3 milhões em dívidas? 3 milhões de
É
reais?
mais, 4 milhões e meio.
Nossa. Meu Deus do céu.
Eu estou fazendo uma auditoria porque eu acho que essa dívida é maior. Tem dois processos, tem 48. Só dois somando chega a 2 milhões e meio. Então tem que somar os outros. Entendeu? Mas o último panorama do Conselho Fiscal estava em 4 milhões e meio.
Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Tem até a pergunta aqui também. Aqui é o Ed. O Império recebe algum retorno do que a quadra durante a semana ela é usada como estacionamento? O Império tem retorno financeiro disso?
Tem, e acho que é um valor importante, pelo menos para você quitar os custos essenciais ali, né? Eu pretendo fazer uma pintura na quadra em breve, inclusive eu tenho desejo de pintar o chão. Visto até usar de novo o exemplo que o Salgueiro fez. Eu achei lindo a quadra do Salgueiro, peguei até o contato do pintor, do rapaz que fez a obra do Salgueiro, estou em negociação com ele. Mas assim, hoje, com a situação que o Pedro Serrano vive, eu não posso me dar o luxo de não ter esse estacionamento. Porque mal ou bem paga um vigia, esse estacionamento ajuda a quitar a luz, a água do Império, que é muito alta. Entendeu? Pode frisar que eu assumo o Império Serrano há aproximadamente 3 meses. Aproximadamente 3 meses, eu peguei a quadra sem luz. Tinha mais de R$24 mil de luz atrasado. Então, assim, eu... Meu presente, né? Primeiro dia que eu entrei na quadra, a Light foi e cortou a luz. Então, assim, o Império Serrano, de fato, precisa dessa contribuição. E hoje eu tenho que fazer essa política de caça-níquel mesmo, porque a situação é difícil. Mas mesmo sendo difícil, eu posso te garantir que o Império Serrano vai ser bastante competitivo e vai ser um Império Serrano diferente do que tem passado nesses últimos anos. O Leandro está bastante feliz. Ainda bem que eu tenho sorte que a Mangueira fechou o barracão lá por enquanto, que não recebeu, então consigo ter o Leandro mais ativo no Império Serrano, e ele está bastante confiante. E posso dizer que o trabalho tá primoroso, vai ser de emocionar.
Era aí que eu queria chegar. A gente sabe da situação, você aí expôs um panorama bem amplo e bem preocupante da situação financeira do Império Serrano. A gente não sabe quando vai ser o Carnaval 2021, né? Esperamos que seja com uma outra prefeitura, com outro prefeito, né? Com um prefeito que tenha noção da importância, né, do Carnaval das Escolas de Samba, e que, eu sempre falei, nessa gangorra, nessa situação toda, quem mais ficou fragilizado foi o grupo de acesso, a Série A. Porque o grupo especial, mesmo sem o dinheiro público, ele consegue um jeito lá, e mesmo assim apareceu o dinheiro do governo do Estado, lá da refinaria, que pingou aos 49 do segundo tempo, mas pingou. A intendente Magalhães recebeu o dinheiro, a Série A não recebeu. E se o atual prefeito for reeleito, esse panorama não vai mudar. Se um outro prefeito entrar e o Carnaval realmente for adiado ali para meados do ano, talvez seja até um panorama melhor, porque vamos ter um novo prefeito que vai ter ali alguns meses para pegar a situação ali do orçamento e ver, olha, eu consigo dar tanto, né? Pinga um dinheiro da televisão, da venda de ingressos e tal. Mas assim, vocês então, especialmente no caso do Império Serrano, que estão numa situação financeira muito delicada, vocês não têm condição nem de orçar quanto vai sair esse Carnaval do ano que vem, porque vocês não sabem quanto vai entrar, né?
Não, mas o Império nem tem essa condição mesmo, porque o Império não tem penhora. Mesmo se pagar 4 milhões, o Império não tem como receber, porque o Império está com as suas contas penhoradas. Hoje, para você ter uma noção, o Império não tem conta bancária. Porque hoje eu recebi uma carta do Banco do Brasil dizendo assim, senhores contribuintes, o Banco do Brasil, em parceria, não sei o quê, vem comunicar a penhora de R$12,30, se não me engano, doação trabalhista tal. Então, assim, o Império, só para você ver como é que o Império Serrano se encontra hoje.
R$12,00.
É o que tinha na conta do Império Serrano.
Desculpa, tive que rir, mas assim, não é para rir, mas é que a situação é esdrúxula. E realmente parece muito, né? Tanto com o teu time de futebol quanto com o meu, que a gente lê essa notícia. Né? A gente lê. Próximo, né? O Vasco, então, tem umas penhoras. O cara que jogou vôlei lá em 2001 e tá lá e penhora hoje. Aí o Vasco vende um jogador, crente que vai receber o dinheiro, tá lá o cara penhora o dinheiro. Mas assim, tão pior ainda. Então, quer dizer, até a verba de venda de ingresso, a verba da televisão, quando aparecer, o Império não vê um centavo. O Império tem que fazer carnaval com recursos próprios, né? Você disse há pouco os empresários que estão ajudando, a saída que você está tentando encontrar de sócio-torcedor, o que mais pode ser feito numa situação em que a gente possa voltar à normalidade? O que você pensa em relação à área de comunicação, à área de eventos na escola, incrementar? Eu vejo hoje o Império nesse universo das lives aí que a gente está vendo, a gente vê o Império muito bem. O Império já está indo para a terceira live, se eu não me engano, né?
Quarta live.
Para a quarta, né? Para a quarta live. Talvez seja a escola de samba que mais lives fez, né? E que você pensa disso tudo, da ocupação da comunicação nas redes sociais, na internet, formas diferentes de captação de recursos, de patrocínios? Como é que é a tua cabeça para isso?
Então, eu acho que o Império Serrano estava um pouco aquém das demais co-irmãs em relação à questão do marketing, essa comunicação com o público. E a live veio realmente para tentar aproximar o Imperiano de fato com o Império Serrano. Eu posso te afirmar que depois da primeira live, no dia seguinte, muita gente me marcando no Face, no Instagram, quer dizer, e na própria Serrinha, as pessoas indo na padaria, comprando pão com a camisa do Império Serrano, saindo de casa, as famílias, eu até cheguei a colocar alguns vídeos, e isso realmente é bastante motivador, visto que no último carnaval as pessoas estavam chorando realmente. Próprio tem um vídeo da Raquel aí que eu me emociono toda vez que eu vejo, ela tentando justificar um injustificável. Mas ela, como imperiana, ela teve que exaltar as qualidades do Império Serrano. Mas ela é triste, ela sabia daquilo, mas ela não podia colocar o Império mais para baixo do que já estava. Então, realmente, a live, eu acho que ela chega para cantar as histórias do Império Serrano, cantar suas músicas. Não é uma live que nós fazemos, de fato, para agradar o grande público em geral. É uma live totalmente voltada para o imperiano. Então nós temos lá Jorge Império cantando Mano Dete, Cícero de Oliveira, uma homenagem ao Roberto Ribeiro. É o que o imperiano quer ouvir. Se o grande público não curte, aí não, nesse caso não é importante para mim agora.
Azar do grande público.
Porque na visão hoje, eu preciso elevar a autoestima do imperiano. Então esse é o principal objetivo. Aí criamos a TV Império Serrano. A TV Passando, de fato, começa com as programações, entrevista com celebridades e personalidades do Império Serrano. Então, acho que é você apresentar o imperiano mesmo. O imperiano precisa ser visto, ser conhecido. Agora, como eu vou buscar recursos? Um exemplo. Essa semana eu tive que aumentar o valor do sócio contribuinte. Por qual motivo? Todo mundo questiona que o Império Serrano tem que formar a secretaria, que está arcaico, que está tudo ruim. E aí, quando você vai botar a questão, eu estou agora dando a opção, pagamento em cartão de crédito, em boleto bancário, débito automático, então isso tem um custo que vai ser passado, obviamente, para o contribuinte. Mas também criamos um pacote lá de R$20 para o sócio torcedor, que também vai ter as mesmas qualidades, consegue pagar pela internet. Tem um pacote também melhorzinho, que vai custar R$80. O estacionamento da quadra, que vai fazer aquela receita ali diária para o Império se movimentar. Nós temos aluguel das lojas também ali em volta para o Serrano, que eu estou tentando negociar algumas coisas exatamente para dar um subsídio maior para o Império Serrano. E o Império Serrano tem uma... Eu falei só coisa ruim, de fato, porque o Império Serrano está numa situação muito difícil. Mas tem um lado bom nisso. O Império é apaixonado. O Império Serrano hoje tem... A metade das suas aulas praticamente são aulas comerciais. Então o Império tem uma vantagem que a metade da sua escola são aulas comerciais, né? Então... essas aulas fazem suas fantasias, eles vendem, eles comercializam, então tira um pouco do custo da gente. E as ajudas dos imperianos, de fato, que tem sido bastante importante, das empresas locais, dos bairros que chegam contribuições pequenas, de 100, R$200, ou o cara que ajuda lá com 500 mil, como o Rio já fez. Mas o Império Serrano hoje ele tá uma diretoria ampla, com alguns empresários, tanto que eu não tenho vaidade alguma, porque eu sei que a situação do Império Serrano é difícil. Eu coloquei no Império Serrano, você for ver minha assinatura, tá? Sandra Velar, / Rildo Seixas. Porque foi o Rildo que nos últimos anos, quando o Império estava quebrado, foi o cara que botou dinheiro. Esse cara tem que ser reconhecido. Ele não pode ser só o cara que está ali botando dinheiro e fica oculto. O próprio Renato Toll, o cara está ajudando. Eu tenho que falar, eu tenho que agradecer. O Império Serrano tem que agradecer os empresários. O Sr. Dionísio Lincha... Tem questões políticas dele, tem pessoas que gostam, outros não gostam, mas é um imperiano de verdade, ajuda bastante, entre outros. A aula dos compositores fazem eventos ajudando. Então, assim, o Império Serrano é bastante vivo. E eu preciso mostrar a realidade do Império Serrano, o imperiano de fato. Eu aposto para você que chegasse na semana do carnaval, a antiga gestão falasse ou colocasse na rede que as baianas estão com problema, eu duvido se mais 100 mulheres da Serrinha não desceriam resolver aquela fantasia na quadra no dia do desfile. Entendeu? Então, assim,
E
o
isso não foi
empreendedor
feito.
para dentro. Não,
Isso
óbvio que
não foi
não.
feito.
Então, as fantasias chegaram na avenida e aí deu todo aquele problema. Eu duvido se essas fantasias estivessem na quadra um dia antes, se não teria sido resolvido.
Quer dizer, você estava já meio que participando informalmente, ajudando. Nem você tinha conhecimento da situação das baianas, então.
Na verdade, eu sabia que tinha uma dificuldade em relação à informação que eu tinha que estava pronta, mas que estaria saindo que ia ser entregue na avenida. Porque, de fato, eu contribuí financeiramente, eu não contribuí com o trabalho, de fato. Eu ajudei financeiramente. E aí eu só comecei a tomar o sujo quando eu comecei a ver na matéria, na imprensa, na verdade, a questão do atraso da bateria, e aí sempre o argumento que estava chegando. No dia, o próprio deputado Jolilson me ligou e falou assim: Pô, Sandro, tu acha que eu tenho que destilar? Eu tô sabendo aqui que tá um caos em Madureira. Eu falei: Cara, eu tô na mesma situação que você. Eu tô aqui, tava na avenida. Eu tô aqui acompanhando também. Eu acho que a situação não vai ficar muito boa, não. Mas, então, assim, nós não tínhamos tanta informação assim, porque não foi passado.
Que loucura, que loucura. Até, olha só como são as coisas, Sandra. Minha mãe tá ligada, minha mãe que é imperiana, me mandou aqui um WhatsApp. Ela já até quer saber informações do sócio-torcedor. Ela se perguntou se dá para fazer pela internet. Eu acho que minha mãe vai fazer aí.
Online, tudo online agora.
Passa as informações aí, aproveita e faz o seu jabá aí, Sandra.
O site www.socioimperoserrano.com.br. Socioimperoserrano.com.br. Lá tem todos os planos, tem de R$ 25 a 80. Lá você vai descobrir os benefícios: entrada em camarote, entrada em quadra, desconto de fantasia. Tem vários planos bastante interessantes. Todos acessíveis.
Então aí, então anota aí, mamãe, que, né, em breve provavelmente ela deve fazer o plano dela, né, para. E eu acho que é isso mesmo. É, o Império tocou reunir, né? É a hora de chegar ali e todo mundo se unir. Como eu faço aqui, está passando aqui na tela, em relação à Rádio Arquibancada também. Aqui a partir de R$ 5 você pode ajudar. Quem puder ajudar a Rádio Arquibancada também está lá também pela internet no catarse.me/Rádio Arquibancada. Sandro, você falou há pouco que a situação de penhoras você nem conta. Ah, se amanhã entrar um prefeito, vou dar 1 milhão para o grupo de acesso. Esse 1 milhão do grupo de acesso vai tudo para pagar credor. Esquece. Então você já tem meio que um carnaval orçado. Você falou há pouco aí, temos muitas alas comerciais. É bom porque não pesa, e no caso do Império Serrano, é uma escola que tem alas tradicionais, que você sabe que o cara não vai vender a fantasia para qualquer um. Que vai chegar ali o componente comprometido, vai desfilar, vai cantar o samba, vai defender a escola. Em quanto está orçado esse carnaval do Império Serrano para 2021? Você já tem uma
Então, nós
ideia?
orçamos 1,5 milhão aproximadamente. Mas aí, nós vamos vender fantasias, então isso vai diminuir bastante do custo da escola. Mas eu posso te afirmar que, assim, nós estamos buscando parcerias. Os parceiros estão bastante confiantes. A quadra do Império é uma quadra que gera receita. Se voltar à normalidade, tem os aluguéis dos eventos, tem as feijoadas, tem os aluguéis das lojas, tem o estacionamento, tem a contribuição do sócio. Então, é uma quadra que dá para gerar uma boa receita ali, para você amenizar pelo menos ali um quarto dessa perspectiva do carnaval. E vamos correr atrás. Assim, eu posso te falar que, assim, tem todas as dificuldades, mas eu estou bastante confiante nesse próximo carnaval. Nós negociamos com fornecedores, já iniciamos o trabalho. É um valor alto, mas que o Império Serrano precisa realmente dar essa resposta no carnaval. Eu tenho plena convicção que é uma situação difícil, mas o Império não suporta um outro desfile vexatório da forma que foi esse último carnaval. Então, é um tiro que eu quero dar, sim, para elevar a moral do Império Serrano, mesmo que fique no meio da tabela, mas só se o desfile já for bom, eu acho que isso vai elevar de fato a autoestima do imperiano.
Você de certa forma já deu a resposta que eu ia te perguntar agora. Se o Império já entra brigando por campeonato ou não? Óbvio, se der para ganhar, legal. Mas você vê esse momento mais como um momento de reconstrução da autoestima do Imperiano, é isso?
Sim, eu acho que esse é o principal meta, a principal meta da minha gestão nesse primeiro ano. Eu acho que, como eu já falei, é um trabalho a médio e longo prazo. Mas se você me perguntar se eu coloco o Império Serrano como favorito, eu coloco sim. Porque o Império Serrano, na sua base, ele tem um chão forte, ele tem um casal bom, tem uma excelente bateria, nós temos um excelente carnavalesco, um coreógrafo de comissão de frente consagrado, nós temos um excelente cantor, então acho que isso, uma excelente harmonia.
Uma ótima aula de compositores, quase
uma sempre, ótima aula de compositores. Entendeu? Então acho que isso, esse chão do Império Serrano, credencia o Império Serrano a disputar sim, porque eu acho que o Império Serrano ele não merece ficar fazendo carnaval de mediano, que é uma escola bastante tradicional. A Série A é um grupo importante, mas eu acho que o Império Serrano é uma escola de grupo especial.
Agora, a escola até já divulgou um calendário de disputa de samba, né? Como é que vocês pretendem? Vocês vão fazer as disputas por live, como o Unido de Padre Miguel fez? Vocês estão tentando, esperando, torcendo para que de repente possa liberar os eventos na quadra? O que você pensa em relação à disputa de samba?
Então, a disputa de fato começa em outubro, né? Em regra, pelo planejamento da prefeitura e do governo do estado, até lá você poderá fazer eventos. A prefeitura vai liberar em breve casa de shows com um terço da capacidade, depois dois terços e assim sucessivamente vai ter liberação. Eu vou aguardar um pouco, eu acho muito cedo para cravar que vamos fazer uma disputa de samba de fato com o público aberto, né? Com a quadra aberta. Mas esse é o meu desejo, pelo menos a final. Mas caso isso não for, se não for possível, nós vamos fazer em forma de live. Mas o calendário vai ser cumprido.
Então, o enredo sai quando?
O enredo sai dia 7 de setembro.
Pô, a gente vai esperar mais um mês ainda.
Mas o Leandro já deu todas as dicas do enredo. Um enredo afro, um enredo enraizado. O Leandro meio que já... Porque, na verdade, ele está finalizando. O Leandro, é legal começar com o Leandro, porque o Leandro tem toda uma... Ele tem teoria para tudo, né? Ele é um cara bem culto, assim. Então, ele tem a visão dele. Não, porque a gente não sabe como é que vai ficar o carnaval até lá. A gente vai aguardando, vamos analisando. Então, mas eu posso confidenciar que também eu não conheço todo o enredo, não. Eu sei só, na sua essência, que ele quer fazer um trabalho bem primoroso. Mas pelo pouco que eu vi, eu posso falar que o Leandro tá mantendo o seu padrão de qualidade e é um Império Serrano muito próximo dos trabalhos que ele tem feito na Mangueira, que ele fez na Imperatriz e que ele fez também na própria Capixosa. É um Império Serrano muito digno e muito esperançoso por ter melhores.
Sandro, estamos chegando aí ao final do papo. Quero te agradecer muito pela oportunidade de conversar. Né, assim, a gente sempre se fala, sempre se encontra, mas fazia um tempinho que a gente já não parava para conversar, a gente sempre se esbarra ali na correria e tal, fazia tempo que eu não parava para conversar contigo. E eu acho importante apresentar as suas ideias para o Império, para essa baita escola de samba com o Império Serrano, que eu já disse e repito, eu não sou imperiano por pura falta de vergonha na cara, eu deveria ser imperiano, não sou, mas tenho um carinho muito grande no meu coração pelo Império Serrano, né, e deixar um espaço aí para você fazer uma saudação aí final para o nosso público.
Opa, muito obrigado, Anderson, fico feliz pelo convite. Acho importante também falar do Império Serrano, as pessoas precisam entenderem as atitudes que eu venho tomando, essa questão de mudar, tentar mudar um pouco a casa do Império Serrano. Eu acho que se fosse para continuar da forma que estava, não precisaria ter minha chegada. Então eu chego realmente para tentar mudar um pouco a sua essência ali, o modo que o Império Serrano vinha vivendo, o modo operante do Império Serrano. Mas eu posso falar que eu estou bastante motivado. Opa, voltei.
Voltou,
posso falar lá. Que estou bastante motivado. Eu sou Império Serrano, sou imperiano, nunca deixei de negar isso, acho que isso é público e notório. Eu tenho uma cobrança muito grande em casa, já falei isso diversas vezes, que a maior cobrança é dentro da minha própria casa, do meu próprio pai, dos meus irmãos que são imperianos. Estou disposto realmente a entrar para a história do Império Serrano e pretendo ser, se Deus quiser, o maior presidente do Império Serrano, que eu vou trazer o Império Serrano de novo para as cabeças, um especial em breve, nós vamos voltar a brilhar.
Olha só isso aí. Pô, cara, posso te dizer que tem minha torcida para isso. Tem minha torcida porque eu tenho um carinho muito grande pelo Império Serrano. Tenho um carinho e tenho uma gratidão muito grande pelo Império Serrano, porque a minha vida profissional se divide entre antes e depois do Império Serrano. É uma escola que sempre que eu vou, eu sou muito bem recebido, deixei muitos amigos aí, então eu tenho um carinho muito grande pelo Império. Então, Sandro, obrigado. A gente vai chegando aí ao final do programa. Antes, só avisar, né, as nossas próximas atrações. Na quinta-feira, Chico Frota e Fred Soares fazem Baú do Samba-Enredo sobre o LP do Carnaval de 93. Né? Leonardo Bessa estará com a gente. Carnaval de 93, o Império estava no acesso. 93, o Império ganha. O Império sobe de 93 para 94. Mas Leonardo Bessa estará com Chico Frota e Fred Soares, né, conversando sobre o Carnaval de 93. E essa, quem não assistiu ontem no debate, eu vou repetir. Esse é o último Arquibancada em Casa, por enquanto. A gente vai dar um tempo com o programa, nos próximos 2 meses, porque terça-feira que vem começa o Festival do Samba Enredo, aqui na Rádio Arquibancada, às 8 horas da noite. Vamos, semana a semana, elegendo os melhores sambas de cada década, né, para depois fazer uma grande live no início de outubro com todos esses sambas. Então, no próximo programa, a gente já faz um programa com os sambas das décadas de 40, 50 e 60. E aí, 40, 50, 60 é uma época com o Império Serrano nada de braçada, Sandro. O que tem de samba bom do Império dessa época...
60, né? Então, o Império te deu onda. Foi o alter... 60 foi o auge do Silas. O Silas nadou de braçada ali.
Pois é. Então, esse próximo programa, com certeza, vai ter muito samba do Império Serrano. Eu e o Chico Frota vamos receber 4 convidados. A gente vai conversar sobre esses sambas. Vamos votar, eleger alguns para a live. Vocês que vão estar assistindo também vão eleger outros sambas. A gente, à medida que a semana for avançando, a gente vai explicando mais essa brincadeira que vai ser o Festival do Samba Enredo. Sandro, muito obrigado, meu irmão. Até a próxima. Boa sorte.
Até a próxima. Muito obrigado. Eu vou fazer um pedido também para o Bessa cantar aí Unidos da Ponte 93, Fácil do Disfarce. Por sinal, 93, para mim, é a melhor discografia da década de 90, só tem sambões. Muito obrigado, Anderson. Estou à disposição sempre. Boa sorte aí.
Valeu, gente. Então vamos ficando por aqui, né? Não se esqueça, ajude com a nossa campanha. Vá lá no Catarse, Catarse.me, o Sandro até já foi. catarse.me/radioarquibancada, a partir de R$5, né? A partir de R$5 por mês você pode nos ajudar a continuar com o nosso trabalho. A partir de 10, depois de 2 meses de contribuição, você pode até ser sorteado para o debate Arquibancada. E respondendo a pergunta, sim! Deixa eu ver se mostra aqui, ó. Minha cadeira chegou! Por isso que eu não fiz o programa no sofá. Hoje eu fiz a cadeira aqui sentado, tá direitinho, a minha cadeira chegou, então agora vamos continuar trabalhando aí com mais tranquilidade pelas próximas semanas. Então é isso, gente, vamos ficando por aqui, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, né, siga nosso canal, continue ligado, se você ainda não segue o nosso canal, clique aí, fique por dentro das atualizações, né, tem a bandeirinha no canto da tela, né, fique ligado na nossa Rádio Arquibancada, radioarquibancada.com.br, tocando samba 24 horas por dia, e domingo tem futebol, hein? Domingo tem futebol na Rádio Arquibancada, a estreia da nossa nova cobertura de futebol também, vamos fazer futebol, a gente é maluco, a gente adora uma encrenca, né? Então, domingo tem Flamengo e Atlético Mineiro às 16h na Rádio Arquibancada. Então é isso, gente, vamos ficando por aqui, né? Quinta-feira, Chico Frota tá aí com Fred Soares e Leonardo Bessa para falar dos sambas de 1993. Eu estou de volta no sábado com o Confraria Arquibancada. Ao longo da semana a gente já vai divulgar quem vai tomar uma cerveja comigo na minha cadeira nova. Agora tem cadeira nova, posso beber. Meu boteco está mais confortável. Então é isso, gente. Fiquem com Deus.